Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Plano Safra da Pesca e Aquicultura é lançado em Santa Catarina. Comissão de Finanças aprova PL que exclui o índice redutor dos repasses mensais aos poderes. E audiência pública vai discutir a implantação de um centro de atendimento para portadores de fibrose cística. Olá, eu sou Nara Cordeiro e você ouve a partir de agora o Conexão Geral, com as notícias desta quarta-feira, 12 de dezembro, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A quarta-feira iniciou na Assembleia Legislativa com atividade intensa nas comissões. Os membros da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram o projeto de lei que exclui o índice redutor dos repasses mensais feitos pelo Executivo aos outros poderes do Estado e também ao UDESC. Os deputados rejeitaram o voto vista do deputado Sargento Amaury Soares, do PDT. O parlamentar sugeria que o índice redutor fosse excluído somente no repasse ao UDESC.
Então, Saci, novamente voltando àquela situação original que deu tanta polêmica no ano passado. O que está correto, o que está errado do ponto de vista constitucional, né, aqui nem é a minha avaliação. Do ponto de vista prático, do ponto de vista político e programático, a minha posição de que os poderes deveriam ser submetidos a esse redutor, continuar submetido a esse redutor. Ou seja, que o governo primeiro retirasse o recurso do Fundeb para destinar exclusivamente à educação e depois fizesse o cálculo para ver quanto que vai mandar para cada um dos poderes. Nós queremos salvar o UDESC justamente porque o UDESC, além de fazer atendimento, né, essencial e importante, também é educação.
O redutor de 2,65% previsto em lei é resultado de um acordo firmado durante as negociações da greve do magistério no ano passado. Segundo o líder de governo e também relator da matéria na comissão, deputado Darcy de Matos, do PSD, a redução dos repasses se estenderia somente até o ano de 2012.
Havia um acordo do governo em devolver esses recursos para os poderes no ano seguinte, e isso foi cumprido. Porque a UDESC é fundamental, tem que manter os cursos no interior do Estado, está com dificuldade financeira. O Tribunal de Justiça tem o seu planejamento, né, tem a manutenção e instalação de novas varas no Estado de Santa Catarina. O Ministério Público faz um trabalho muito importante no Estado. E com relação à Assembleia Legislativa, a Assembleia todos os anos, se sobra recursos, quando sobra, e sempre sobra, devolve ao Poder Executivo. No ano passado nós devolvemos que em torno de 40 ou 50 milhões de reais. Né? Então, esse projeto é um projeto que atende Santa Catarina, atende os poderes, que tem um papel fundamental e está se cumprindo um acordo que o governo fez com os poderes no ano passado.
Ainda na reunião desta manhã, os parlamentares aprovaram um projeto que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo de 1,5 bilhão para a reestruturação de dívidas do Estado com a União. O relator da matéria foi o deputado Gilmar Knessel, do PSDB.
Esse empréstimo é importante para que o Estado possa, enfim, pactuar novamente essa grande dívida que tem junto à União, que todo mês sai dos cofres públicos quase 130 milhões de reais que ficam retidos pela União e que esse dinheiro poderia estar sendo investir no nosso Estado.
Em reunião extraordinária no final da tarde, a Comissão de Finanças debateu o projeto da revisão do Plano Plurianual 2012-2015 e o relatório final da Lei Orçamentária Anual para 2013. O repórter João Guedes tem mais informações.
O presidente da comissão e relator da proposta, deputado Marcos Vieira, do PSDB, acatou 64 das 335 emendas apresentadas, sendo 63 alterações acrescentadas pelo próprio relator, seguindo deliberações das audiências públicas do Orçamento Regionalizado de Santa Catarina. Já as emendas individuais e coletivas encaminhadas por bancadas e parlamentares foram integralmente recusadas, como explica o relator.
Foram rejeitadas todas elas. Por quê? Porque a maioria delas já estão contempladas ou no próprio orçamento do Estado, ou porque são obras que são de competência do município, ou as emendas foram indicadas com dedução de item orçamentário de outras ações que não se pode fazer.
A lei projeta uma arrecadação total de 19 bilhões de reais no próximo ano, valor 12% superior ao previsto na lei em vigor em 2012. Os deputados da comissão também votaram favoravelmente ao relatório do projeto que altera o Plano Plurianual 2012-2015, também com relatoria de Vieira. Das 112 emendas encaminhadas, 15 foram acatadas pelo parlamentar, sendo 11 do próprio Vieira, elaboradas com base em proposições das audiências regionais. Assim como na lei orçamentária, as modificações sugeridas por bancadas e parlamentares também ficaram de fora do texto final. Com as alterações referendadas pela comissão, o plano plurianual passa a contemplar um total de 84 programas de governo, com previsão total de recursos superior a 102 bilhões de reais.
E a revisão ela foi feita em cima das obras a serem executadas pelos empréstimos aprovados pela Assembleia Legislativa, como recuperação de rodovias, construção de hospitais, presídios, sistema de prevenção contra cheias e contra secas.
Com o aval da comissão, os dois textos agora seguem para a votação no plenário da Assembleia Legislativa.
O debate na Comissão de Saúde girou em torno do atendimento aos portadores de fibrose cística. A repórter Jéssica Mello acompanhou a reunião e tem as informações.
Foi aprovada pelos deputados a realização de uma audiência pública para debater a implantação de um centro de atendimento para portadores de fibrose cística. O deputado Juarez Ponticelli, do PP, acredita que o serviço deve ser descentralizado.
É uma síndrome que tem centenas de portadores aqui no estado. Na região oeste há uma boa concentração, um bom número de pacientes que tem que se deslocar até Florianópolis para receber o atendimento. E esse deslocamento em dias de crise é muito difícil, porque essas pessoas não conseguem, dentre outros sintomas, outras reações da doença, não conseguem manter a sua alimentação, porque tem constante vômito, diarreia, uma série de complicações que dificulta muito esse deslocamento para a capital para fazer o tratamento, e essas crises são constantes. Então é preciso humanizar esse atendimento, descentralizar esse serviço, né? A começar pela região oeste do estado, que está mais distante da capital, mas o ideal é que pudéssemos ter em cada macro-região uma unidade médica especializada para fazer esse atendimento, para minimizar o sofrimento desses pacientes e de suas famílias.
Também foram aprovados alguns projetos, entre eles o que prevê a padronização das placas em farmácias e drogarias. Outro PL aprovado obriga indústrias a embalarem individualmente canudos para consumo de bebidas. Também recebeu aprovação dos parlamentares o projeto que trata da exposição de advertência aos riscos do uso do álcool em gel em estabelecimentos que vendem o produto. Ainda aprovadas pela comissão, as propostas que instituem o Dia Estadual de Doenças Raras e a Semana Estadual da Atividade Física.
Na reunião da Comissão de Segurança Pública da manhã desta quarta-feira, foi apresentado o relatório das audiências públicas promovidas pela comissão no estado este ano. Saiba mais na reportagem de Suelen Costa.
Foram 10 audiências públicas em diferentes regiões do estado. Os principais pontos levantados nas reuniões foram combate ao crime organizado, tráfico de drogas, superlotação nos presídios e o combate ao aumento da violência doméstica. O deputado sargento Amaury Soares salientou que em todas as audiências a população falou sobre a carência no efetivo da segurança pública.
O relatório expressa aquilo que aconteceu, o debate, né? A unanimidade em todas as audiências públicas de que falta efetivo para todas as instituições de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Sistema Prisional, Instituto Geral de Perícia. Faltam servidores de todos os níveis, em todos, né? Principalmente do nível básico que presta o atendimento à população.
O presidente da Comissão de Segurança, deputado Gilmar Quinésio, agradeceu à equipe que atuou na realização dos encontros pelo trabalho desenvolvido.
Acho que é uma forma inovadora que foi feito esse trabalho e agora cabe-nos, claro, cada um fazer sua parte dentro desse processo. E a Assembleia também, né, que aprova aqui as leis estaduais, tantas já aprovadas, né, ao longo dos tempos, e muitas vezes ficam engavetadas, né, são leis que nascem já natimortas, ou seja, não são implementadas. E dentro disso também fazemos o nosso papel como legislador.
O relatório completo será encaminhado ao governo do estado e o presidente da comissão espera que medidas urgentes sejam implantadas para que Santa Catarina se torne uma referência em segurança pública.
Na Comissão de Transportes, o secretário de Estado da Infraestrutura, Valdir Cobalcini, apresentou os investimentos feitos na área em 2012. Durante a apresentação do relatório, o secretário destacou a entrega de 350 quilômetros de novas rodovias e a pavimentação do acesso de 5 cidades catarinenses. Conforme o secretário, apenas 2 municípios no estado ainda não possuem acesso pavimentado, Chapecó e Indaial. O lançamento estadual do Plano Safra da Pesca e Aquicultura aconteceu na manhã desta quarta-feira na Assembleia Legislativa. O objetivo da ação, que foi lançada em âmbito nacional no mês de outubro, é disponibilizar até 2014 R$ 4 bilhões de reais em financiamentos para o setor pesqueiro e aquícola. A intenção é dobrar a produção nacional de peixe e chegar ao patamar de 2 milhões de toneladas por ano. Santa Catarina é o maior produtor de pescados do país. Em termos de pesca extrativa, a produção catarinense representa 40% da nacional. No setor de maricultura, esse número chega a 90%. Segundo o Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura de Santa Catarina, Horst Dehring, a previsão é de que cerca de 10% dos recursos do plano sejam aplicados no estado. Ele explica que serão contempladas a maricultura, a piscicultura, a pesca artesanal e industrial, além de cooperativas e empresas do setor.
O plano tem em torno de 30 linhas de crédito. Tem linhas específicas para o pequeno pescador aquicultor, como o microcrédito, o Pronaf Custeio, o Pronaf Investimento, recursos para compra e reforma de embarcações artesanais. Tem outras linhas direcionadas para o médio e grande produtor, tanto da pesca como da aquicultura. Tem linhas de crédito para empresas, tanto para investimento como para capital de giro. Tem linhas de crédito para cooperativas. Então ele tem um conjunto de possibilidades dependendo da realidade socioeconômica de cada tomador.
Horst adianta que a partir do próximo ano, a superintendência vai realizar reuniões pelo estado para orientar e incentivar os produtores a buscarem os recursos. O secretário de Estado da Agricultura, João Rodrigues, afirma que os incentivos são importantes e garante que o estado também vai oferecer linhas de crédito para o setor com juros zero.
A previsão do Plano Safra da Pesca tem a linha de recursos para o pescador com juros subsidiados. O estado vai criar o programa Juro Zero da Pesca, onde nós subsidiamos o juro, o maricultor, o pescador pega o financiamento, faz o seu plano de pagamento sem juros naquele período em que permite deste plano. 8 anos para pagar com 2 anos de carência.
O presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa, deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, argumenta que os incentivos serão destinados também para atividades aquícolas realizadas no interior do estado.
Todas as pessoas ou as famílias, que têm a sua atividade ligada à piscicultura poderão ter o acesso tanto para o custeio, bem como para o investimento. Portanto, ele está destinado à pesca extrativa e, ao mesmo tempo, também à questão dos nossos piscicultores que vivem no interior do estado e que atuam na água doce.
Entre os objetivos do Plano Safra da Pesca e Aquicultura está também o apoio às famílias que vivem da produção de pescado e estão abaixo da linha da pobreza. Conforme observa o secretário de Monitoramento e Controle do Ministério da Pesca e Aquicultura, Américo Tunis.
Ele tem uma componente social muito importante, O objetivo é retirar no âmbito do país 120 mil famílias de pescadores que estão vivendo na linha da miséria. Então ele tem uma componente social fabulosa, importante, que daí motivou a prioridade que a presidenta Dilma deu para o Plano Safra da Pesca e Aquicultura.
Este foi o Conexão Geral, noticiário produzido pela Rádio AL. Apresentação Nara Cordeiro e edição de áudio de Carlos Renato dos Santos. Uma boa noite e até amanhã.
Você acompanhou pela Rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.